Nós vamos hoje começar um estudo a respeito das linhagens hierárquicas. O que seriam essas linhagens hierárquicas? O que é isso que nós conhecemos como os espelhos, os sacerdotes, os contemplativos, os guerreiros, os curadores, os instrutores, ou os sábios, ou profetas, e os governantes. Qual seria a nossa relação com essas modalidades, com essas expressões que são conhecidas na história da humanidade ao longo das épocas, mas que hoje assumem uma conotação especial? Porque, de uma certa maneira, diz respeito a uma parte bem interna do nosso ser. Essas linhagens hierárquicas, elas estão relacionadas às hierarquias das mônadas. O nosso ser é algo bastante amplo e a gente praticamente não se conhece. Se a gente visse um iceberg, nós veríamos na superfície apenas uma pontinha, e imerso no oceano teria a maior parte daquele iceberg. Então, do mesmo jeito, por analogia, essa parte do nosso ser que nós conhecemos, que é essa parte consciente, a parte humana, isso é a menor parcela do nosso ser. Então, isto que é a vida humana aqui sobre a Terra, na economia geral do nosso ser, é aquela parcela mais superficial, é a menor parcela de todo o âmbito da nossa consciência. Então, um núcleo bastante profundo do nosso ser, bastante interno, um núcleo que está num nível bem próximo de estratos cósmicos da consciência, ou aquilo que nós chamamos da centelha divina, esse núcleo é a mônada. O nosso ser é sete mônadas. Esses sete núcleos monádicos se sintetizam num único núcleo que é conhecido como regente, ou regente avatar, ou oitava mônada. E o que isso tem a ver com as linhagens, não, que estávamos começando a falar? Essas linhagens são projeções de arquétipos cósmicos, porque a humanidade evolui segundo linhas, segundo traçados que vêm de níveis cósmicos e que se projetam em âmbito planetário e em âmbito terrestre. Então, essas linhagens hierárquicas na humanidade seguem esses padrões. Elas espelham padrões que são emanados de signos cósmicos e que vão se projetando de nível em nível, e quando chegam na consciência da humanidade, tomam essa configuração. Então, aqui nesse nível onde nós existimos com o nosso ser, nós temos a mônada, acima dela temos o regente, como vimos. Da mônada temos mais abaixo, o corpo de luz. Numa dimensão mais densa, temos aquilo que chamamos da alma. Tudo isso são níveis do nosso ser. Depois, essa alma, como consciência, se projeta aqui, nessa dimensão humana. Temos a mente, temos o nível emocional, temos o nível físico, etérico. Temos a síntese desses três níveis mais densos, que é o mental, o emocional e o etérico-físico. E essa síntese é o que nós chamamos da personalidade. Então, a consciência ela vai se projetando de nível em nível, e nós temos esses vários núcleos do nosso ser, ou seja, nós existimos, nós funcionamos em várias dimensões ao mesmo tempo. E essas linhagens hierárquicas são um padrão de manifestação, um padrão de expressão. E ele então vai se projetando de nível em nível, até aqui a consciência externa, a consciência humana. Essas linhagens hierárquicas guardam uma relação bastante íntima com as energias de raio. Temos sete raios, sete energias que dizem respeito bem diretamente à manifestação material, manifestação de tudo aquilo que é a vida nesse nível físico, cósmico. Então, todas as coisas que existem no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano, seja o que for, está sempre permeado, é sempre algo que é construído, que é qualificado por essas energias de raio. Então, nós temos sete energias de raio, que são sete energias básicas, que dizem respeito à manifestação. E temos cinco outras energias de raio, que já são mais abstratas, que são energias que estão começando a permear a consciência terrestre de maneira mais próxima, e são energias que dizem respeito mais diretamente à evolução em níveis cósmicos mais profundos, que estão além da vida da mônada, são níveis mais internos ainda. Agora, existe uma diferença entre a linhagem e o raio. Se nós imaginássemos um filme, nesse filme são projetados certos padrões, certos desenhos, certas imagens, mas o filme não tem cor, ele tem apenas o padrão, tem apenas a imagem. Esse padrão que é projetado nesse filme é a linhagem hierárquica para nós, nessa analogia. Agora, a luz que atravessa esse filme e projeta esse filme na tela, essa luz pode ter cores diferentes. Então, o mesmo desenho pode estar projetado com diferentes cores ou com diferentes conjunturas de cores. Essas cores, para nós, seriam as energias de raio. Sem as cores, sem essa luz, não teríamos a projeção manifestada. Então, os raios, eles qualificam, eles dão uma cor, uma vibração para essa expressão da linhagem hierárquica. Mas eles não são a linhagem. A linhagem é aquele padrão, aquele desenho que está sendo projetado ali. Como nós vimos, temos então sete linhagens: os espelhos, os sacerdotes, os contemplativos, os guerreiros, os curadores, os instrutores e os governantes. Agora, quando nós pensamos em uma linhagem, a gente deve ter sempre presente as outras seis, porque uma linhagem ela não existe separada da outra. Então, ainda que um ser tenha uma linhagem específica, predominante, dentro daquela linhagem estão todas as outras. Então, é muito importante, nesse estudo, nós termos isso presente, para que a gente não perca essa visão de conjunto que é muito essencial, principalmente nesta época em que está havendo uma certa síntese dessas sete linhagens hierárquicas nos indivíduos. Então, vamos sempre ter presente o conjunto das linhagens hierárquicas e essas linhagens trabalhando juntas. Uma complementa a outra. Esse desenho, então, esse conjunto, esse painel, vai sendo qualificado pelas energias de raio. No passado, essas projeções das linhagens hierárquicas aqui, na vida externa, humana, assumiam roupagens bastante específicas. Então, no passado, tivemos verdadeiros governantes que encarnavam aquele arquétipo do governante, governantes solares, governantes que tinham contato com consciências mais amplas, que guiavam realmente a evolução daqueles povos, daquelas raças. Nós tivemos sacerdotes verdadeiros que exerciam sacerdócio. Tivemos contemplativos, curadores, seres contato, seres espelhos. instrutores. Essas realidades, então, eram muito marcadas, porque nós, como humanidade, estávamos ainda numa fase da evolução da mente, uma fase mais inicial da evolução da mente, que precisávamos desses referenciais externos bastante marcados, fora de nós, porque ali nós íamos encontrar, então, uma referência externa para que a gente pudesse pautar a nossa conduta, espelhar nossas atitudes, os nossos referenciais. Então, isso antes existia fora, projetado num nível bastante puro para aquilo que era possível dentro da humanidade da época. Hoje está ocorrendo dentro de nós uma síntese dessas linhagens. Então, não é mais fora de nós que nós vamos encontrar o governante, que nós vamos encontrar o contemplativo, o ser espelho, o instrutor, o sacerdote, o curador. Não é mais fora de nós que nós vamos encontrar esses padrões de evolução da humanidade, esses padrões que ditam a maneira pela qual a energia se exprime através dos seres. É dentro que nós vamos encontrar esses referenciais. Nos níveis internos do nosso ser, que nós vamos encontrar em nós essas expressões, que são imagens cósmicas que se projetam na nossa mônada e vão se projetando de nível em nível. Quando, então, nós tratamos desse assunto das linhagens hierárquicas hoje, nós estamos tratando de um contato com aquilo que nós somos em essência. Então, não se trata de aqui fora nós dizermos que nós somos sacerdotes, somos instrutores, somos contemplativos, mas se trata de nós encontrarmos essas realidades dentro. E à medida que nós vamos encontrando dentro, essas realidades vão governando a nossa vida, governando a nossa expressão. E ao invés de nós sermos meramente o produto daquilo que foi o código genético, dos condicionamentos culturais da época, o produto dessas correntes que circulam no nível coletivo da humanidade e que se exprimem através dos indivíduos. Então, em vez de nós sermos essa massa amorfa, que tem muita pouca relação com o nosso ser, nós vamos começar a ser o que nós somos de verdade. Então, o que fazer? O que fazer para encontrar essa essência? O que fazer para sermos isso que nós somos dentro, para sermos esse guerreiro, esse sacerdote, esse curador, esse contemplativo, esse ser espelho, esse governante? O que fazer? Parece que hoje não temos exatamente que fazer algo. Vamos fazer algo como consequência, talvez, mas, em princípio, nós temos que ser. Então, é sendo que nós vamos estar vivendo essas correntes de energia, vamos estar exprimindo esses arquétipos, esses padrões, que são padrões que dirigem, que regem a evolução. Se nós observarmos o fogo aquece, o fogo ilumina. Simplesmente, ele é o fogo. E sendo o fogo, ele aquece, ele ilumina. Então, como fazer para ser um sacerdote, para ser um guerreiro, para ser um curador? Temos que ser como fogo, temos que viver aquilo que nós somos lá dentro. E essas linhagens, esses padrões, isso se projeta aqui. Aquilo vai acontecendo e quando a gente vê, a gente está dentro daquilo. Então, é algo que vem de dentro de nós. Um ponto importante nesse estudo é que nós podemos pertencer a diferentes linhagens nos diferentes níveis do nosso ser. Essas linhagens que nós somos nessas várias dimensões da consciência, elas são sempre projeções daquela linhagem monádica primordial. Então, imaginem, nós podemos ter uma cor verde, e dessa cor verde pode sair um verde com um rosa, pode sair um verde com um amarelo, pode sair um verde com um azul, mas todas essas tonalidades estão permeadas daquele tom inicial, daquele tom fundamental. Então, nós podemos, lá na mônada, lá num nível bem interno, termos aquele padrão, sermos um guerreiro, esse padrão arquetípico do guerreiro. Mas quando aquele padrão se projeta, num outro nível nós podemos estar atuando como curadores, num outro nível podemos estar atuando como sacerdotes, mas vai ser um curador, vai ser um sacerdote que tem aquele tom fundamental do guerreiro por trás. Então, se nós pegássemos uma outra mônada como exemplo, que seja uma mônada que tem o padrão do curador, né, que é uma mônada curadora, e ela se projeta como curadora, se projeta como sacerdote, mas vai ser um sacerdote diferente do primeiro, porque o primeiro exemplo era um sacerdote que vinha de uma mônada da linhagem guerreira. O segundo sacerdote é de uma mônada que vem de uma linhagem dos curadores. Então é outra cor, é outro tom, é um outro mecanismo. Então todos nós temos dentro de nós as sete linhagens. Então, mais importante do que querermos saber a qual linhagem nós pertencemos, mais importante é nós nos abrirmos para desenvolver as sete linhagens. E, num certo momento, a gente pode estar mais ligado a uma linhagem específica, desenvolvendo aquilo. Num outro momento, podemos estar desenvolvendo uma outra linhagem. Isso vai depender de qual nível do nosso ser que a gente está polarizado. Vai depender de qual linhagem dentro do conjunto do nosso ser que necessita ser mais desenvolvida naquele momento. Porque o nosso ser é uma totalidade, ele tem que se desenvolver num conjunto. Então, essas coisas não são guiadas mentalmente. Eu conheço um indivíduo que tem internamente uma relação profunda com a linhagem dos espelhos, num certo plano. E aqui, humanamente, ela não quer nem saber dos espelhos e quer saber de outras linhagens. Mas isso é porque ela está vendo a coisa de um certo plano, de um certo prisma, está polarizada num certo nível. Mas, internamente, a realidade é outra. Então é bom a gente ter esse conjunto sempre presente. O trabalho com as linhagens hierárquicas está muito ligado, como nós vimos, às energias de raio, e está ligado também aos centros planetários. Então, nós conhecemos a existência de sete centros planetários, e à medida que a nossa consciência vai se expandindo, nós vamos entrando em contato com cada um desses sete centros. É como se a gente tivesse um certo desenvolvimento a fazer que só pode ser feito dentro da energia daquele centro planetário. E as linhagens hierárquicas, as energias de raio e os centros planetários são realidades que vão trabalhando juntas. É difícil separar uma coisa da outra. Então, à medida que a nossa consciência se expande, nós vamos percorrendo, como consciência, cada um dos sete centros. E, em cada um desses sete centros, vamos passando por ampliações de consciência específicas. Essas realidades, linhagens, raios, centros planetários, guardam também uma relação profunda com as iniciações, com aquilo que é o processo iniciático para a humanidade hoje. As iniciações são realidades São processos de expansão da consciência que acontecem em nível de alma, em nível de corpo de luz, em nível monádico. O mecanismo das iniciações guarda uma relação com linhagens, com raios e com centros planetários também. Outro aspecto importante de ter presente nesse estudo são os estágios pelos quais a humanidade atravessa, como um todo, aquilo que nós chamamos de raças, a raça lemuriana, a raça atlântica, a raça ária, todos esses estágios, grandes estágios de evolução da humanidade, eles também têm relação com as energias de raio, com os centros planetários, com as linhagens e com o processo iniciático. E duas outras realidades que também é bom termos presente são os grupos internos e as escolas internas. Então, todo esse conjunto é como se formasse um entretecido, diferentes fios que vão sendo tecidos e que vão dando um desenho que é o transcurso da evolução da humanidade. Então, tem um fio das linhagens hierárquicas, tem o fio dos raios, o fio dos centros planetários, o processo iniciático, as raças, os grupos internos, as escolas internas. Tudo isso é entretecido, isso tudo forma um tecido só. E as pessoas que tiverem um temperamento do estudo podem ir ao glossário esotérico e podem buscar o significado das linhagens, dos raios, dos centros planetários, das iniciações, dos grupos internos, das escolas internas, das raças. E ali vão encontrar muitas sementes para contatar essas realidades dentro de si. E como fica diante de todos esses fatos, que são fatos tão grandes, são fatos internos, cósmicos, essas sete linhagens, mas como fica a nossa vida no dia a dia? Nós vamos preparando o terreno, vamos ordenando a nossa casa para que essas realidades internas possam se exprimir. Existe uma história que é o seguinte: havia um criador de cavalos, que criava cavalos de raça, muito fortes, muito belos, e havia um indivíduo que cuidava desses cavalos. Então, esse capataz, uma certa altura, chegou para esse criador e apresentou algumas ideias muito boas, bastante pertinentes, a respeito do trato com aqueles cavalos, de como fazer para cuidar deles de uma maneira adequada. E o criador de cavalos voltou para o capataz como resposta e disse o seguinte: as ideias são ótimas, mas antes, coloque em ordem a estrebaria. Então, é mais ou menos assim conosco. Nós temos lá o nosso regente, sete mônadas. Os cavalos são aqui os nossos corpos, né? Um cavalo é o físico, outro cavalo é etérico, outro é emocional, outro é o mental. Depende da pessoa, tem alguns cavalos são mais bravios do que outros, né? Alguns necessitam ser domesticados. E nós, como consciência humana, como personalidade em vias de integração, somos esse capataz que tem aqui que cuidar dos cavalos, tem que lavar, dar o alimento, escovar, levar para o pasto. Temos que aprender a cavalgar esses cavalos, conduzi-los juntos. E então, antes de podermos aplicar essas ótimas ideias que vamos contatando, vamos pôr em ordem a estrebaria, que é a nossa vida. Então, no físico, etérico, no emocional e no mental, nós temos um trabalho aí a fazer. Não basta fazer uma entrega para os níveis internos. Temos também que conduzir aqui, às vezes com rédea curta, esses cavalos que são esses corpos. Se nós nos dispomos a fazer esse trabalho, nós vamos começar a reconhecer e a exprimir em diferentes graus o que é a expressão dessas linhagens. Porque quanto mais nós retiramos os obstáculos a essa manifestação, que é uma manifestação interna, quanto mais a gente retira esses ruídos, essas sombras, que é tudo isso que é agregado ao nosso ser e que vem da periferia, vem do coletivo, quanto mais a gente limpa aquele vidro que fica em torno da lamparina, que tem uma chama no centro, aquela chama é a essência do nosso ser, nós somos aquele fogo. O que acontece é que o vidro, que é a nossa pessoa humana, em geral ele está todo enfumaçado, muito sujo, não pode deixar que a luz chegue aqui fora, não consegue fazer a luz chegar aqui fora. Então, isso que a gente estava descrevendo como trabalho que podemos fazer é no sentido de tornar esse vidro transparente. Ele é transparente, mas tirar isso que está sobre ele, porque automaticamente aquele fogo que está lá dentro vai se irradiar, vai iluminar. Então é um trabalho nessa direção. Vocês teriam alguma pergunta? Se existem linhagens hierárquicas para os planetas? Existem as escolas internas que estão vinculadas aos planetas. Então, a nível de sistema solar, nós temos as escolas internas, assim como nós temos os grupos internos a nível planetário, como nós temos os centros de energia a nível individual, nos nossos corpos. Então, cada centro de energia no corpo ele está ligado a uma energia de raio mais especificamente do que a outra. Então, mesmo se dá com os grupos internos no planeta, cada um dos grupos internos está mais ligado a uma energia de raio, e o mesmo com as escolas internas. Então, como as linhagens hierárquicas têm uma relação com os raios, têm uma relação também com as escolas internas e com os planetas. Então, pode haver uma escola interna que, do nosso ponto de vista atual, ela seja uma escola interna que forme sacerdotes, uma outra que forme guerreiros, uma outra que forme contemplativos. Mas isso é a nível bastante interno, é a nível de mônada, a nível de corpo de luz. As almas se formam primeiro a nível dos grupos internos, na esfera planetária. Pois não. Ela está perguntando se existem raios fixos para linhagens específicas. Talvez certas linhagens a gente encontre mais facilmente dentro de determinados raios. Mas isso diz respeito a ciclos solares e a ciclos planetários nos quais a gente está inserido. Por exemplo, a gente está vivendo agora um ciclo no planeta em que a energia do sétimo raio está tomando uma proporção bastante importante. Então, a energia do sétimo raio ela está permeando a vida na Terra numa proporção maior. Então, isso significa que a energia do sétimo raio está ditando as linhas pelas quais a evolução ocorre no planeta, ou seja, uma das energias predominantes. Temos que sempre ter presente conjunturas de raios, assim como temos presentes conjunturas das linhagens hierárquicas. Então, hoje, com o sétimo raio bastante presente, a expressão das linhagens hierárquicas vai estar bastante permeada por essa energia do ritual e da ordem. E podem ter certas linhagens que se manifestem com mais facilidade por causa do afluxo do sétimo raio. Mas, dentro de cada linhagem, nós temos que trabalhar os sete raios. Mas veja, o sétimo raio dentro da linhagem dos sacerdotes vai ser diferente do sétimo raio dentro da linhagem dos curadores, que vai ser diferente do sétimo raio dentro da linhagem dos guerreiros, dos contemplativos, dos espelhos. Não se fixe numa tabela. Observe, observe, siga o que está acontecendo, estude e deixe a vida fluir, que as coisas vão se mostrando por si.